Grupo de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP avalia a qualidade e a transparência dos guias de prática clínica para tratamento de doenças crônicas, né, não transmissíveis na atenção primária à saúde. Por quê? Porque a população está envelhecendo cada vez mais e isso aumenta muito a prevalência de doenças crônicas. Então, esses pesquisadores, eles buscam avaliar a qualidade metodológica com que foram elaborados esses guias e também a sua confiabilidade, né, para orientar como é que deve ser feito esse trabalho de atenção à saúde. Vamos conversar sobre o assunto com a professora Daniela Mello. Ela é professora do curso de farmácia da Unifesp, pós-doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em avaliação de tecnologias em saúde e em gestão da assistência farmacêutica. Está aqui em nosso estúdio. Bom dia,
bom
professora.
Dia.
Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu agradeço, né? E para falar desse tema, que é um tema que tem ganhado força nas publicações recentemente, sobre a confiança que a gente pode ter nesses guias, né, nesses documentos. E aqui no Brasil a gente é um dos primeiros grupos que fazem esse trabalho, né, e que faz o trabalho com um volume bastante grande de guias de prática clínica. Então os resultados estão começando a sair agora e a gente está bem contente com isso.
E é a base do atendimento. Quer dizer, qual a importância destes guias na prática do dia a dia, na prática médica, não é? Por isso essa preocupação em melhorar, né, em aperfeiçoar essa metodologia.
Isso, esses guias são documentos que trazem recomendações. Essas recomendações podem ser para diagnóstico, para tratamento ou para rastreio de doenças. Uhum. Não só essas que a gente está avaliando, qualquer doença. A ideia de usar esses guias já não é nova, mas nos últimos 20 anos tem aumentado muito o número desses documentos na literatura internacional. E existe uma preocupação de que esses documentos possam influenciar muitos médicos, influenciar não só médicos, os profissionais de saúde como um todo. E por isso a importância de saber se esses guias foram feitos da melhor forma possível. Porque esses guias, eles pretendem sintetizar, né, o que há de melhor na literatura, então a melhor evidência disponível sobre o cuidado às pessoas, né? Uhum. Então, a qualidade com que foi feita essa busca pela evidência e a transparência do processo ajudam na adesão a esses guias e nos trazem também mais confiança no que eles falam. Existem guias de sociedades ou instituições muito renomadas e existem guias feitos por autores independentes, existem guias feitos por instituições menores. Não necessariamente o da instituição renomada é mais transparente, né? Uhum. Então, por isso, há necessidade de avaliar e de discutir a qualidade desses guias.
Uma dúvida. Então, o médico, ele não é obrigado a seguir um guia. Isso que é importante.
Isso.
Não é que pode ser um guia de uma instituição renomada, como você disse, uma instituição já bastante conhecida. Ou pode ser um guia independente. E o que é que determina isso? Imagino que realmente a qualidade das informações ali contidas, né?
Isso, depende muito, né? Tem países ou instituições que não adotam o modelo de guias. Aí os médicos podem simplesmente procurá-los na literatura e usá-los, né?
Podem pesquisar livremente.
Para facilitar, uhum, a vida, uhum, no dia a dia. Porque esses guias, eles resumem as principais situações no cuidado. Então, eles realmente facilitam, né? Tem uma linguagem mais simples do que um artigo científico. Então, isso ajuda. Agora, países com sistemas de saúde, como o nosso, por exemplo, eles tendem a fazer os seus próprios guias, né? Aqui no Brasil, esses guias têm o nome de PCDT, né, pelo Ministério da Saúde, são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Ah, é o que a gente, vocês chamam muito de protocolos, isso. Agora dá para entender, estão nestes guias.
Esses guias, eles são qualquer documento com recomendações para o cuidado. Eles podem ser de uso livre, né, que a pessoa acha e começa a seguir, ou nos hospitais é muito comum que esses guias assumam um papel de formalizar o pedido de um medicamento, por exemplo, na área de antibióticos é muito comum que você tenha os protocolos clínicos das comissões de controle de infecção hospitalar, para restringir o uso de antibióticos de amplo espectro. Uhum. Então, nesse sentido, eles podem também assumir esse papel de nortear de uma forma um pouco mais rigorosa, né, exigindo a adesão a esses protocolos. Aqui no Brasil a gente tem isso também, no que a gente chama de componente especializado da assistência farmacêutica, que são os medicamentos mais caros, os medicamentos para doenças raras. Esses medicamentos, eles só são dispensados se houver uma adesão ao protocolo clínico e diretriz terapêutica. Justamente. Do Ministério. Uhum. Então, nesse sentido, ele pode também ser uma forma de regulamentar o acesso a medicamentos.
Por exemplo, vamos transportar para a nossa realidade, para o nosso Brasil, para a nossa universidade, faculdade de medicina, faculdade de saúde pública, são guias feitos pela própria faculdade de medicina. Por exemplo, vamos citar, que guias vocês utilizam?
Então, aqui no Brasil existe, o Ministério faz parceria com alguns pesquisadores da universidade, mas não necessariamente o guia sai como da universidade. Ah, aqui a gente não tem essa cultura, né? Esse costume mesmo, né? Aqui é mais comum que você tenha guias das sociedades médicas, principalmente sociedades médicas.
Dos determinados setores, né? Isso. Da medicina.
Uhum. E a gente tem também esses do Ministério, que começaram com cadernos, por exemplo, de orientações para atenção básica, e eles evoluíram, né, para os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Que no componente especializado, para esses medicamentos mais caros, recebe esse nome. Para outras doenças, como, por exemplo, doenças infecciosas, como AIDS, era só protocolo clínico. Né? Uhum. Então eles eram descentralizados dentro do Ministério. Agora eles passam, depois da instituição da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, eles passam a ser centralizados por uma comissão.
Isso é recente?
Isso é a partir de 2012.
Ah, não, então já tem algum tempo.
Isso. Uhum. Agora, para atenção primária, que é onde a maior parte dos pacientes são atendidos, uhum, a gente tem poucos protocolos, né? Porque os protocolos inicialmente eles foram feitos para regulamentar o acesso a medicamentos que têm um custo muito alto. E os medicamentos da atenção primária, em geral, não têm esse custo tão alto. Uhum. Mas, então a gente acaba ficando mais com os guias de sociedade aqui no Brasil, né? Na pesquisa que a gente fez, que a gente publicou, sobre os guias de prática clínica brasileiros para 15 doenças crônicas não transmissíveis que são atendidas, né, que são cuidadas na atenção primária.
Fale de algumas
só
delas.
Só tinham 6 do Ministério.
Das 15?
Das 15 a gente tem hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, demência, depressão, tem osteoporose, osteoartrite. Tem hiperplasia prostática benigna, que não é tão prevalente, mas é importante para o idoso. Tem doença do refluxo gastroesofágico. Uhum. E eu ainda estou esquecendo mais
um. Não, mas tudo bem.
Ah, tem o grupo das doenças cardiovasculares.
Que são, sim, é importante.
Isso, então dislipidemia, claro. Fibrilação atrial, angina estável. Então a gente pegou essa gama de doenças, né? A gente fez primeiro aqui para o Brasil, avaliando a qualidade metodológica e a transparência. É importante dizer também que isso não significa que esses guias sejam ruins. Isso significa que o processo de como eles foram elaborados precisa ser mais transparente para que a gente tenha mais confiança ao usá-los.
Uhum. Ou seja, porque disso vai depender o tratamento, salvar ou não salvar um paciente, obter uma resposta de tratamento melhor ou pior. Por isso são tão importantes esses protocolos, né? Isso. Que a gente, como leigo, ouve o médico dizer e não sabe exatamente de que se trata. Nessa primeira fase de trabalho, vocês então avaliaram os guias brasileiros.
Isso.
Vocês também podem utilizar guias internacionais.
Isso. Agora nós estamos nessa fase da pesquisa. Nós estamos... Ontem eu fiz um balanço, a gente está mais ou menos em 70% do projeto concluído. Nós estamos fazendo agora a avaliação, essa mesma avaliação. Essa avaliação é feita usando um instrumento validado pela literatura internacional. A gente está aplicando esse mesmo instrumento para os guias internacionais, para essas mesmas 15 doenças. A gente pegou os guias publicados entre 2011 e 2016, em toda a literatura internacional. A gente só restringiu por idioma, porque, né, é complicado sem financiamento. Mas então a gente restringiu para o inglês, português e espanhol, mas a maioria está em inglês mesmo.
Sim, sim.
E nós estamos fazendo essa avaliação. A gente tem um grupo grande de alunos que vão desde alunos da graduação, alunos de pós-graduação. Eu que faço o pós-doc aqui, né, com a supervisão da professora Nicolino, lá da Faculdade de Saúde Pública. O grupo é um grupo interinstitucional, então tem alunos e professores da Unifesp, da USP e tem também um professor colaborador da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é o professor Ayrton Stein, que já tem bastante tradição com avaliação metodológica de estudos.
Uhum.
Então esse grupo é bastante grande e bem treinado para fazer essa avaliação. E agora a gente faz, então, dos guias internacionais.
Uhum, muito bem. Os nossos guias também, em alguma medida, são utilizados lá fora? Me ocorreu essa, porque nós temos também alguns setores aqui de excelência, temos,
sim,
né, pesquisas em...
A gente fez a avaliação para os guias de atenção primária.
Tá.
Na atenção primária, só se ele fosse usado por algum país da América Latina.
Por exemplo.
Até porque,
sim,
a maioria dos nossos guias só são publicados em português.
Então não
acho,
tem outro jeito.
Acho complicado.
Difícil.
Né? Agora, algum protocolo de doenças, de alguma doença muito específica, ou que tenha um cuidado muito específico, poderia ser usado fora também. Porque é comum que essas sociedades também publiquem... em revistas internacionais, e aí estaria em inglês, então poderia ser, mas é impossível te dar essa informação.
Não, perfeito, foi só, na verdade, eu levantei essa questão só por curiosidade, mas como você disse, a língua, né,
é uma
barreira, sem dúvida alguma. A gente fica falando, mas a gente entendeu todo esse bate-papo, é o seguinte, é importante porque é daí que são tomadas as decisões, as linhas de tratamento, né, os protocolos para o atendimento e os tratamentos. É importante que estes guias, né, que orientam o trabalho destes profissionais tão importantes para a sociedade, sejam aperfeiçoados constantemente. Por isso que a gente quis destacar esse assunto aqui para o nosso ouvinte hoje. A gente não sabe em detalhe o que é, mas como disse a professora, quanto mais transparente por que determinada tomada de decisão para tratamento, para protocolo, melhor. Melhor para o médico, melhor para a sociedade.
A ideia é que, né, a maior parte dos pacientes recebam o melhor tratamento.
Justamente.
E que seja um tratamento formalizado para que todo mundo tenha o melhor tratamento possível, né?
Uhum.
Como se eu for tratar hipertensão, que eu não trate diferentes hipertensos de maneiras diferentes, a não ser que exista uma necessidade.
Uhum. Muito bem. Deu para entender, professora Daniela Mello, que é professora do curso de farmácia da Unifesp, pós-doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em avaliação de tecnologias em saúde e em gestão da assistência farmacêutica. Muito obrigada.
Obrigada, eu.
Pela participação hoje no Jornal da USP, por abordar o assunto aqui para o nosso ouvinte. Estamos aqui à disposição para qualquer outro tema de relevância.
Que bom, eu agradeço.
Muito obrigada, bom dia mais
bom
uma
dia.
Vez.
Bom dia.